Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Os pés por muitos mil, fita o céu, roda a dor, define nossa vida toda. Mas esses passos dançam moda e dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para mim. Na dança sem te dares conta, enfim, que também amas, mas somos apenas dois mulatos, fazendo poses nos retratos que a luz da vida imprimiu de nós. Se desbotássemos outros, revelar-nos carnaval, roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total em nós. Cartão postal com touros em Madrid, Corcovado e o Redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos. Serão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser. Nós, cartão postal com touros em Madrid, Corcovado e o Redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos juntos, multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser.
Boa noite. São cerca de 37 anos de existência da editora brasileira Maza Edições, criada por Maria Mazzarello Rodrigues, com a ideia de ser um selo da cultura afro-brasileira e com o objetivo de mudar mentalidades. A Maza Edições reflete no seu catálogo o empenho de escritores e leitores que acreditam na construção de uma sociedade baseada na ética, na justiça e na liberdade.
A Maza Edições é uma editora que nasceu em Paris. Nasceu em Paris e eu já tinha 38 anos. Eu fui fazer um mestrado, quando, na verdade, eu trabalho na área da edição desde os 20. Então, eu já ajudei a fundar três editoras aqui, pequenas. Primeiro, quando tinha 20 anos, abri uma editora do professor, depois uma outra pequenininha, depois uma outra editora Vega. Todas contestando e tal, com uma linha assim avançada para a época, apesar de gente jovem assim, ousa, né? Ousadas, propostas ousadas e tudo. Mas, na verdade, quando eu fui, 1978, a minha mãe morreu, e eu acabei ganhando uma bolsa, tendo uma chance de fazer um mestrado que eu sempre quis fazer fora. Aí consegui uma bolsa do governo e fui fazer um mestrado. Só que, durante esse período de mestrado, de editoração, eu tive a oportunidade, estudante, de conhecer ali, que é a facilidade que tem nos países do primeiro mundo, estudante tem isenção disso, daquilo, viajei muito. E fiquei observando que tinha muitos escritores negros africanos publicados na Inglaterra, na França, na Itália. E fiquei pensando, engraçado, não lembro no Brasil dessa produção de autores negros, nem. Eu nunca tinha visto, nos meus 38 anos de vida, um africano legítimo, porque você deve saber, nós aqui, nós somos uns negros misturados, nós somos uns negros que misturados em todo sentido, não temos nenhuma, não tínhamos uma consciência assim, da nossa africanidade e tal. Essa é uma lacuna que existe na nossa, desde dos currículos escolares, essa coisa. A gente só sabe que é descendente de escravo e que eles vieram aqui para escravizados e tudo, essa coisa. Então, foi a primeira vez que eu vi africano, o cidadão que veio da África. Aqueles negros, grandes, negros, brilhantes, aquela pele. E eu me dei consciência ali, eu falei, gente, agora entendo aquele mote americano do Black is Beautiful. Então, eu fiquei paralelamente, enquanto eu estava lá, porque a bolsa foi 2 anos. Começou a acontecer no Brasil os movimentos movimento de defesa, uma luta aqui para a MNU, o Movimento Negro Unificado, gente, mais uma consciência, assim, uma efervescência. E eu fui e na Europa, o seguinte, a França, os brasileiros juntavam tudo, ficavam ali reunidos, iam para os bistrô e conversar depois das aulas, aquela coisa toda. E eu fui vendo que a coisa estava rolando aqui, paralelamente, vendo autores negros publicados, vendo livros infantis ilustrados com personagens bonitos, porque os daqui que eu lembro da minha infância, tudo horrorosos. Estereótipos, feios. Foi quando terminou o mestrado, Fernanda, eu ganhei uma bolsa de doutorado. Eu falei, eu não posso. Eu, nesses 38 anos de vida, eu fiquei 18 anos na área da edição, eu nunca publiquei um autor negro. Nem nunca também me bateu na cabeça que não tinha, que os autores negros não eram. É como se não existisse. Tinha Selima Barreto, Machado de Assis, que na verdade nem achava que era negro, um ou outro, Cruz de Souza, mas só isso, não tinha mais nada. Então eu voltei e falei, eu vou voltar para o Brasil e vou abrir uma editora para publicar autores negros, intelectualidade negra, e publicar livros infantis, infantis, com ilustrações bonitas, de crianças, de jovens, bonitos. Agora, você tem que me perguntar se eu tinha algum dinheiro, se eu tinha coisa. Tinha nada. Voltei. Ao invés de procurar emprego, que era o que eu tinha, porque eu terminou o mestrado, eu tinha que voltar e a gente tem, que eu sou de uma família de operário. Eu tenho renda. Então, mas você sabe, né? Uma vontade na cabeça e um sonho na cabeça e vai à luta. Moral da história, Más Edições, então, nasceu com essa proposta, com essa decisão dessa linha de publicar autores negros intelectuais. Eu voltei falando assim, vou publicar intelectuais negros. Intelectuais negros no Brasil, nem sabia que a Masa Maria Mazzarella existia, nem eu conhecia nenhum também, não. Então, por audácia mesmo.
E como
audácia.
E como é que foi esse encontro?
A Masa
procurou os autores, foi chamá-los para a sua editora? Como é que foi feita essa relação?
Primeiro, Fernanda, uma editora pequenininha, uma portinha, num bairro de periferia, Fernanda. Então, o seguinte, eu tinha uma maquininha de imprimir, porque eu era gráfica. Aprendi, na verdade, com os americanos aqui nos anos 70, que vieram do Brasil e tudo, aprendi a fazer livro. Na verdade, aprendi artes gráficas. Eu comecei assim, aprendendo artes gráficas. Então, o que eu fiz? Arrumei uma maquininha velha. Eu comecei a imprimir material, folheto, panfleto, para os movimentos negros que estavam aí numa ação e não tinha dinheiro também. Então, uma coisa pequena, uma coisa menor, mas ao mesmo tempo já pensando, você está indo falar assim, eu ganho um dinheirinho e vou atrás desse povo. Nessa lida, eu, para sobreviver, o que eu fui. Como eu sabia, em dia de gráfica, eu descobri que tinha poetas, muitos poetas. Poeta é um bicho danado, eu acho, qualquer lugar do mundo. Ele quer publicar, ele quer botar, ele faz qualquer sacrifício. Como eu tinha gráfica, eu fazia um preço barato, o melhor possível, e eu fazia muito livrinho de poesia, e eles me pagavam. Porque os movimentos negros, eu tinha uma relação de amor e ódio com os movimentos negros. Por quê? O MNU queria que eu só fizesse para ele. E depois o pessoal não queria me pagar, falando que eu era militante, que eu estava trabalhando para a causa negra e não podia pagar. Então era uma briga. Eu queria trabalhar para ele, mas precisava receber. E aí os poetas não, poeta branco, azul, amarelo, para mim não importava. Eu fazia o livro e eles pagavam, pouquinho, mas pagavam. Neste receber esse pouquinho de dinheiro, eu fui começando alguém, alguns autores, alguns professores, a descobrir que tinha uma editorazinha que estava publicando, e eu voltei também com o propósito de publicar uma coleçãozinha chamada Essa História Eu Não Conhecia. Essa história, historinhas pequenas, folhetinhos pequenos, que contava a história do negro, não na visão do colonizador, mas dentro do ângulo do colonizado. Livrinhos pequenininhos, ilustrados, mostrando assim, olha, essa história eu não conhecia. Como é que nós viemos para cá realmente? Nós viemos aqui, escrava, que não, foi assim, nós sofremos, nós tal, 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 tal. Depois, como é que nós fomos tratados no Brasil? Como é que é? Então, essa coleçãozinha, ela foi divulgada. Acabou que os movimentos negros trabalhavam muito com esse meu material. E eu fui, isso foi espalhando por esse Brasil afora, de boca a orelha, foi caminhando, enfim. Um e outro começou a falar, olha, tem uma editora, especialmente o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo, que tinha o pessoal do Quilombo hoje, começou a descobrir, a fazer contato. Foi aí que eu fui vagarosamente construindo conseguindo caminhar nesse processo de edição. E depois, 22 anos depois, de 71, quando chegou 2002, o Lula, presidente, ele sancionou uma lei que a gente era batalha da gente, dos movimentos, chamada 10.639, que torna obrigatório um ensino da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras primárias e de ensino médio, de ensino público e particular. Então, o que acontece? Quando ele sancionou essa lei, e aí o governo, as prefeituras, o próprio governo, tinha que comprar material para botar nas escolas. Quem que tinha algum material publicado?
A Masa.
É a Masa. Então, isso aí foi abrir uma porta para mim. O material que eu publicava, que entrava nas escolas pela porta dos fundos, porque eu tinha as professoras, professor dos movimentos, enfim, a Más Edições foi, você está entendendo? Foi, esse pessoal foi chegando. Os professores me procuravam com material que precisava trabalhar na escola. Essa coleçãozinha minha, essa história eu não conhecia, porque elas trabalhavam esse material na escola. Então, o que é que acontece? O governo, eu fui uma das primeiras a ter um material adequado. E a partir daí, quando o governo começou a comprar, Fernanda, o que é que aconteceu? As grandes editoras abriram um selo negro. Você está entendendo?
Uhum.
E elas já pegaram o meu caminho. Então, teve autores meus que já estavam trabalhando comigo e que elas já pegaram esses autores. E elas, então, olha só. Eu, maior dificuldade, maior coisa, maior batalha para vender. Elas vendiam muito mais para o governo do que eu. Por quê? Eu trabalhava com material com uma linha. E a linha deles, do selo negro, até hoje no Brasil, é do que vende. Eles preparavam material para vender. E eu faço material para conscientizar. Eu preciso vender, claro. Mas o meu material, o material que eu boto na escola, ele tem um objetivo. Eu quero fazer um livro para as crianças bonito, bem feito, mas que traz uma mensagem, que tem um conteúdo para a professora trabalhar. Aí trabalhar a cabecinha deles, trabalhar a autoestima. Trabalhar, você está entendendo?
Sim, sim.
Essa é a linha da Más Edições. E nessa é que eu vou até enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu aguentar, enquanto for possível, é nessa linha que eu trabalho.
E neste momento, a Masa, no seu catálogo de publicações, tem só escritores negros que falem da temática negra. O que é que constitui hoje o catálogo da Masa?
Fernanda, eu não posso praticar um racismo ao contrário. Eu não posso. Se eu estou defendendo uma causa, eu também não posso dizer, assim como eles acham, no Brasil, estou falando de Brasil, que é um país de branco, que o brasileiro quer ser branco. Eu não sei qual conceito você tem, não, mas eu estou dizendo que é a nossa realidade. O Brasil quer ser branco, que é um país que quer ser branco, que não quer ser negro. Então, o negro aqui, nós matamos leão por dia. A realidade é essa, porque é mentirosa esse negócio de democracia racial aqui no Brasil. Isso é uma falácia. Então, o que que acontece? Eu não posso praticar o contrário. É o seguinte, a minha editora só publica autor negro. Não, se as outras editoras publicar só autores brancos, meu não. Se o escritor, se o professor, se o intelectual tem uma mensagem, tem alguma coisa que tem a ver com a proposta da Más Edições, eu, para mim, não me interessa a cor, não me interessa a única coisa que eu, questão que eu faço, preferência sexual, nada disso. O que me interessa, agora a ideologia me interessa. O cara chegar aqui com uma proposta de política horrorosa, como esse nosso presidente, esse candidato aqui, Bolsonaro, essa coisa, esse tipo de coisa, eu não publico. Mas então é o seguinte, eu tenho autores brancos, amarelos, pardos, isso não me preocupa. Agora, 80% da minha produção, dos meus atores, são negros. Mas são negros, que a linha da editora também, que ela se propõe, foi criada para veicular. Você está entendendo?
Sim,
mas
sim.
Eu não tenho. Não, eu tenho autores. Eu tenho um livro aqui, agora, que você precisa conhecer, que chama Neta de Anitta. É uma... Mas você precisa conhecer. Depois você me manda seu endereço direitinho, que eu vou mandar para você. Eu tenho... Esse é a Neta de Anitta. O autor é branco, por exemplo. Eu tenho outro que chama Pequenas Alegrias. Também ele é branco, mas tem tudo a ver com aquilo, com a linha da editora. Tem outro livro também... que é uma coleção que eu tenho de lá para cá. Qual a proposta dessa coleção? Depois você entra no nosso site para ver o que, que a gente faz. A proposta é um reconto dos contos universais que Mas e que os personagens são negros. Por quê? Eu, por exemplo, na escola aprendi que não tinha princesa negra, não tinha príncipe negro, não tinha, nas representações de escola não podia, a gente só podia ser o seguinte, a negrinha que servia, que atendia, que a mãe de leite, essa coisa toda. Então, o que que acontece? Não tinha, nós não podíamos ser princesas nem príncipes. O pai da minha terra, por exemplo, dizia o seguinte, quando a gente era criança, queria coroar Nossa Senhora, aqui tem essa tradição, eu não sei se Portugal tem, provavelmente deve ter, que a gente herdou isso de Portugal, a coroação da Virgem Maria no mês de maio. Ele falava assim, só menina branca que pode vestir de anjo, porque não tem anjo preto. O anjo preto é o capeta, é o demônio. Então a gente não coroava, para você ter uma ideia. Então é o seguinte, essa minha coleção, o primeiro livrinho da coleção é Rapunzel. Eu aprendi na escola que Rapunzel era uma princesinha que ficava lá em cima da torre e o príncipe lá embaixo falava, Rapunzel, Rapunzel, lance as suas louras trans. Você entrar no nosso site, vai ver a nossa Rapunzel, que coisa mais fofa e linda, que tem essas trancinhas. Nossa, o nosso cabelo, ela lança essas tranças embaixo. E o príncipe é um príncipe negro, menino, é uma coisa negra. Então, é o maior sucesso, sem falsa modéstia, essa coleção nas escolas. As crianças, as menininhas adoram, porque elas sentem que podem ser também, entendeu? Uhum. Uhum. Eu tenho Cinderela, que casa com o Chico Rei, o nosso Cinderela. Eu tenho Joãozinho e Maria, todos dois são brancos, e o cenário é dentro da nossa realidade brasileira. Então é isso aí, Fernanda.
Então, hoje ainda faz sentido ter uma livraria com esta ideologia? Nada mudou no Brasil?
Fernanda, eu não posso dizer que nada do Brasil mudou, não. Não posso. Se você analisar a televisão brasileira de 20 anos atrás, 10 anos atrás de hoje, você vai ver o seguinte, tem o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo que tem um programa que é o maior sucesso, Mr. Brown. Quer dizer, hoje nós temos, quer dizer, proporcionalmente, em termos da população que quer ser branca, na verdade, eu diria que, sem querer ser mais docemente realista, pelo menos 50% da população brasileira é negra. E se não é negra, é parda, é mulata, é mestiça, está em negócio de branco brasileiro. Não tem branco brasileiro. O branco nosso é constituído, ele tem querendo ou não querendo, ele tem no seu sangue o sangue índio e o sangue negro. Isso é o branco. Que quer ser branco, que diz que é branco aqui no Brasil. Então, o seguinte, mudou? Mudou porque a gente está na luta, Fernanda. Nós não estamos. Antes de mim, na verdade, eu peguei uma bandeira dos que vieram atrás de mim. Mesmo os que vieram, que não morreram nos navios negreiros, é gente que lutou, que conseguiu ficar. Eu, por exemplo, minha avó nasceu da lei ventre livre. Quer dizer que eu tenho uma dívida com esse pessoal que pagou um preço. Então, na verdade, quando eu estou editando, e eu esse negócio dessa cabeça, alguém antes de mim no Brasil já estava nessa luta. Não teve essa... Por exemplo, hoje, no Brasil, já tem 4, 5 ou 6 editorazinhas que estão com a mesma proposta. Você está entendendo?
Sim.
Caminhou, sim. Uhum. Não é a mesma coisa. Mas Bahia dizer que é um glorioso, que nós, pô, mas o negro no Brasil tem um espaço, é reconhecido, entra num restaurante, negro, mulher negra, entrar eu e você, negrinhas e tudo, nós temos que esperar o garçom até quando ele resolver atender a gente. Não é assim, não. Você está entendendo? Qualquer clube que você falasse, não, eu vou no clube tal, vou no country club, no clube. Não é assim, não. Agora, que melhorou, que caminhou. Na minha terra hoje, a menina negra já coroa. É um negócio, meu tempo, que a menina negra era um capeta. E se não coroar, o pai vai lá e quebra o palco. Você está entendendo? Então, mudou. Mas não mudou na proposta. Nós temos 130 anos de, aspas, abolição, mas nós temos que esperar mais uns 100 anos para, no mínimo, para a coisa melhorar. Porque antes disso, eu não acredito, não.
E a nível de propostas literárias, as editoras, as outras editoras, estão mais abertas a propostas?
Estão. Isso estão. Mesmo porque vende. Por exemplo, nós temos uma autora agora aí, que foi o primeiro livro dela, foi eu que publiquei, chama Conceição Evaristo. Ela está sendo cotada até para ir para a Academia Brasileira de Letras. Uma mulher negra na Academia Brasileira de Negros. Negros é um fato assim, inédito, para lá de inédito. Então, está aberto, sim. Cidinha da Silva, Ana Maria Nascimento, com um livro chamado Um Defeito de Cor. Se você não conhece, é preciso você conhecer. Então, o pessoal de São Paulo, poeta de São Paulo, o CUT. Não, tem agora as editoras, estão abertas. Abertas para esse botão. Ela agora, esse pessoal, tem espaço nas grandes editoras. Não são publicadas assim, você vai falar assim, mas eles publicam assim muito. Não é, mas eles estão atentos para esse pessoal, especialmente o pessoal que esse potencial de vendas. Você está entendendo?
Uhum.
Então eles estão atentos. Eu tenho um autor, Edmilson de Almeida Pereira, que ele é publicado nas principais editoras do Brasil, mas o primeiro lugar que ele publicou foi na Más Edições.
Uhum.
Um cara fantástico, um poeta maravilhoso também. Entra no nosso site e olha o que, a gente está fazendo.
Yeah.
Maria, falou no início da nossa conversa de que a MASA acabou por surgir, a ideia da MASA, em França. Devido ao contacto que teve e ao que viu de autores africanos a serem publicados. Exatamente. Agora, hoje, no Brasil, como editora e como uma pessoa que também gosta, obviamente, de ler e está atenta às publicações, acha que os autores africanos, eu falo dos países de língua portuguesa, como Moçambique, Guiné, Angola, Cabo Verde, estão a ter também, a serem vistos de outra forma no Brasil? Há um interesse maior, quer dos leitores, quer das editoras? A MASA está atenta a isso?
Eu estou atenta a isso, mas eu não diria para você que há tão grande interesse, até por uma razão muito simples. Outro dia eu participei de uma mesa no SESC aqui, em que o tema da mesa era em que a fala, essa fala africana, teve influência na minha vida. Então eu estava dizendo o seguinte, eu como editora, por exemplo, primeiro como uma mulher negra, que teve um avó, nasceu da lei Ventre Livre. A fala africana, seja a influência da fala africana na nossa vida, seja Nagô, seja Jeje, seja essas influências, foram para dentro, palavras dentro do nosso vocabulário, dentro do nosso cotidiano, mas uma linguagem, se a linguagem, a gente não... Nós não sabemos, na verdade, a gente não conhece. Então, por exemplo, se eu recebo um texto do autor africano, mas eu não estou falando os Mia Couto da vida, não é isso, não. Estou falando africano lá, com aquela linguagem. Eu só, para eu publicar, eu teria que ter ser bilíngue. Eu teria que ter uma tradução, porque nós não conhecemos essa linguagem cotidiana, a que não faz parte do nosso, não está no currículo das nossas escolas. Então, eu acho, nem há más edições, eu gostaria de publicar mesmo, mas eu, para publicar, eu teria que ter, na verdade, um capital de giro, poder investir de uma maneira que eu não posso, para fazer um trabalho mais apurado. Teria que ser bilíngue. Eu teria que publicar. Eu publico um texto de um autor africano, eu estou falando com a linguagem, com a grafia, com a coisa africana mesmo. Porque se eu publicar só, pegar aquele texto dele e passar para o português, mas como é que eu posso vender esse livro ou botar esse livro na África, por exemplo, lá em Moçambique? Eu boto um texto com um autor moçambicano, todo traduzido para o nosso português. Outro dia, uma autora minha que estava publicando em Moçambique, chamada Costa, me contou o seguinte, Masa, eu falando a propósito dessa minha mesa, ela falou comigo assim, eu estava contando uma história numa escola lá em Moçambique, e contou a história de que a galinha, de uma galinha, que a galinha botava ovo. E contando a história e tudo, e vi que os meninos não reagiam muito, assim, não entenderam muito. Aí ela perguntou à professora, mas escuta aqui, por que que eles não estão tão assim? Ela falou, mas a senhora está falando que a galinha bota ovo. Os meninos aqui não sabem que a galinha bota ovo. Para eles, a galinha põe ovo. Você está entendendo, Fernanda?
Sim, sim.
Então, não tem muito autor africano. Tem, mas com uma tradução assim. Agora, na academia, por exemplo, você publicar o Craveirinha, por exemplo, mas tem que fazer uma tiragem pequena, para a academia é uma coisa, um tipo material é diferente. Mas para o meu público, por exemplo, que é um público comum, as professoras nas escolas, pessoal mais simples, eu tenho que ter um outro tipo de tratamento desse texto, porque ele, como tal, eu não tenho receptividade, não.
Uhum.
entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Eu faço um texto aqui, um livro meu, qualquer desse que eu faço aqui para criança aqui. Ele aí numa escola desse país de língua portuguesa mesmo, ele não tem a mesma aceitação, ele não tem, porque não, eu lembro que eu estive na Guiné-Bissau, quando eu estava fazendo eu já estava aqui no Brasil, já tinha feito mestrado, então eu fui pela Unesco fazer um trabalho na Guiné-Bissau, e levei essa coleção Z, essa história eu não conhecia. Então, um dos fascículos conta problema de clube, que a gente não entrava de clube, denunciando isso. Não teve a menor repercussão, mostrando. De repente, eu perguntei um menino lá, escuta, o professor lá, por que que é? Ele falou assim, ah, mas você está falando que não entra de clube. Nós não temos esse problema aqui. Aqui é uma terra de negro. Não tem, você está falando que não são tratados com... Você está entendendo?
São então, realidades diferentes, sim. Eram realidades diferentes.
Então, é essa situação.
A MASA continua a estar aberta a novas edições, quer infantis.
Ah, sim. Especialmente infantis, Fernanda. E eu friso. Por que infantis? Porque eu acho que a partir da criança, você está entendendo? É ela que vai, ela leva para casa. Você, para criança, não tem preconceito, mas ela traz o preconceito de casa para a escola. Ela é que... Então, eu acho a criança muito importante você ter um material que trabalhe, que a criança, então, perceba que, sabe, que não é, que é, são tudo... Então, eu tenho um livrinho aqui, O Mundo das Pessoas Coloridas, entra no nosso site. Você vê, eu acho muito importante, então... Eu estou aberta sim, eu tendo recurso, tendo um jeito, mas eu quero preparar um material que seja compreensível, que eu gostaria de publicar, por exemplo, um infanto juvenil, ou um juvenil, ou um infantil, para vender aqui e nos países nossos de língua portuguesa, na África.
A história da MASA Edições, uma editora brasileira, na primeira pessoa, com Maria Mazzarello Rodrigues. Boa noite, boas leituras.
E agora? Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.